Nossa pregação hoje pela manhã tem como título Pela Graça Sou o que Sou. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 7 a 10, um capítulo famoso, conhecido pela defesa que Paulo faz da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e muitas informações sobre o assunto. Então, quando quiser aprender muito sobre a ressurreição de Cristo, lembre-se logo de 1 Coríntios 15. Só que não é o nosso assunto hoje a ressurreição de Cristo, mas um trecho que Paulo escreve no meio do capítulo, que está entre os versículos 7 e 10. Eu vou pegar um ponto apenas, que deverá ser uma pregação rápida, como as que eu faço pela manhã. Então, 1 Coríntios 15, de 7 a 10, Paulo diz assim, falando de Cristo que foi ressuscitado, aí ele coloca: depois foi visto por Tiago, ele, quer dizer, Cristo, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, então, falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele dá um testemunho da visão que ele próprio teve de Cristo ressuscitado. Não mais um contato pessoal com Cristo ressuscitado, como tiveram todos aqueles que viram a Jesus ressuscitado, mas nesta época Paulo não era discípulo de Cristo, vocês sabem bem a história. E Paulo, então, quando estava no caminho de Damasco para perseguir os discípulos de Cristo, ele próprio agora teve uma visão de Cristo ressuscitado. E ele dá então o seu próprio testemunho de que ele viu Jesus Cristo como ressuscitado. E ele diz, como nascido fora de tempo, quer dizer, fora de hora. Eu o vi, mas não no momento em que ele esteve aqui pessoalmente, naqueles 40 dias em que ele permaneceu aqui depois de ressurreto. Mas depois, ele já estava no céu, quando eu tive uma visão e o contemplei. Ele fala então do seu testemunho pessoal. E agora ele abre um parênteses nos versículos 9 e 10 para fazer um pequeno comentário sobre ele mesmo. Pequeno, mas muito gostoso de se ver e muito significativo. Versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então nós vemos um contraste muito grande entre o estado passado e o presente de Paulo. Passado, perseguidor. Presente, apóstolo. Que mudança. Que diferença de atitude entre ele, Paulo, e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De perseguidor a apóstolo. Apóstolo significa literalmente alguém que é enviado, que tem uma missão para fazer. Mudança profunda ocorrida dentro do ser de Paulo, do coração, da alma de Paulo. E de quem é o crédito por uma mudança tão grande e tão benéfica na vida do apóstolo? Ele mesmo, inteligente, estudou, algum mestre dele aqui na terra que o ensinou? Versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, o crédito é totalmente de Deus. E ele explica a forma como Deus fez essa operação nele. Ou se não a forma, mas o que motivou, o que causou no coração de Deus a vontade de fazer essa transformação em Paulo. O quê? A graça de Deus. Tudo pela graça de Deus. Uma graça que inclui misericórdia, que inclui compaixão, que inclui amor, foi pela graça. Então, eu queria tirar nesses poucos minutos que estaremos aqui refletindo nisto, que cada um faça uma comparação entre o que foi e o que é atualmente no aspecto particular da atitude com relação a Cristo, a Deus e às coisas de Deus. Quem você era antes, que tipo de atitude você tinha, que tipo de pensamento você tinha e que atitude você tem hoje. E bem, poderíamos tomar como uma base de comparação algo ocorrido há poucas semanas, que paralisa o país inteiro, né? Que é o famoso carnaval. Seria interessante, apenas como ponto de referência só, como é que você procedia antes da sua conversão no carnaval? O que você gostava de fazer? Com que pessoas você se juntava para passar esses dias? Que tipo de comportamento você tinha? De pensamentos você tinha? Antes e depois da sua conversão. Mas o carnaval é apenas um pontinho muito isolado, porque, na realidade, você pode fazer um contraste entre o que você é e o que você era em qualquer área da sua vida. Porque, na realidade, qualquer área deve ter mudado. O carnaval é um pontozinho que você examina, mas também veja como é que você se comporta nos finais de semana, hoje, como era antes. A sua leitura no dia a dia, as suas conversas na escola, na faculdade, no trabalho, as suas amizades eram constituídas de que tipo de pessoas e agora de que tipo? Ou mesmo relacionamento com aquela mesma pessoa antes e depois, que tipo de relacionamento você tem? Com um amigo de antes da conversão para fazer coisas do mundo, falar coisas quaisquer, inconvenientes, talvez imorais, falar e fazer, e hoje, com a mesma pessoa, ou amigos, ou amigas, mas você já as vê, ou os vê de uma maneira diferente, já quer falar de Cristo para elas. Então, aonde você imaginar na sua vida, deve ter um contraste. E é esse o desafio que eu quero fazer para você. Examine esse contraste. Só você vai saber exatamente o tamanho desta mudança. Muitos de nós sabemos com relação aos outros, mas o que vemos? E sabemos um bocado, claro, porque muito do que nós somos, nós expomos e está aí para as pessoas verem. Mas quando passa para a parte interna, lá dentro do coração, aí é só você que sabe. O que você está pensando nesse momento agora, só você sabe, eu não sei, e Deus sabe. Então eu vou fazer um exercício com cada um de nós aqui. Eu vou ler 6, 7 passagens, atrás da outra, não vou pregar sobre nenhuma delas, mas são passagens que falam da mudança ocorrida em cada crente. E eu sugiro então que você, enquanto me acompanha nesta leitura, você vá fazendo o contraste entre o seu passado e hoje. E vá vendo, vá checando se cada passagem dessa ocorreu de fato com você, o tamanho com que essa mudança ocorreu. Vamos juntos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Todas passagens falando da mudança, da transformação que ocorre no crente. 2 Coríntios 5, 17, uma passagem clássica que muitos crentes sabem de cor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É interessante que nesta passagem aqui, Paulo não revela que coisas são essas. E o pregador fica com o desafio de elaborar uma relação, uma sugestão dessas coisas. Essas listas não vão ser idênticas, mas de uma maneira geral, o que nós podemos dizer é: tudo muda. A maneira de ver o mundo, a maneira de ver a vida, a maneira de ver pecados, comportamentos, a maneira de pensar no que será o seu futuro esposo, a sua futura esposa, a maneira de educar os filhos, a maneira de se comportar profissionalmente. é para ser tudo novo. E seria bom, de vez em quando, você pensar como eu era antes da minha conversão nisto, naquilo. O que mudou? Eu sou nova criatura. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Como eu disse, eu não vou pregar em cima de cada passagem, mas apenas juntá-las. E hoje o que eu quero é que o efeito de juntá-las seja provocar em você este pensamento. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas. Você pode pensar assim: ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção, a remissão dos pecados. Você se sente um liberto? Alguém que de fato foi arrancado das garras de um ditador malvado, perverso, profundamente mau. Você foi alvo de uma operação resgate. Você entende isto? Você procede como alguém que de fato foi um ex-presidiário, um ex-escravo, preso pelo diabo na prisão dele e foi arrancado pelo reino, arrancado por Deus para o reino do filho dele, de Cristo? Colossenses 3, o mesmo livro então, de 5 a 11, basta passar a página. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vamos para a primeira pessoa, nessas mesmas coisas eu andei também, noutro tempo, quando eu vivia nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do seu falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, ou que você se despiu do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. É perfeitamente próprio que um crente fique se perguntando: eu sou uma pessoa menos indignada hoje do que antes da minha conversão, menos irada, menos maliciosa? A minha linguagem, as palavras que eu uso, mudaram? Os termos imorais, não, mas eu nunca fui usar termo imoral, tudo bem, mas então os termos chulos, que não chegam a ser imorais, mas são grosseiros, não é para estar na boca de um salvo em Cristo, termos chulos, grosseiros? A mentira, você usava mentira? Muito provavelmente sim. Mas você ainda usa hoje? Ah, quando é para prejudicar alguém e tal, posso até mentir aqui e lá. Não minta, não. É para ser um contraste. Você mentia antes, não mente hoje. Não é para estar mentindo de hipótese alguma. Se dispa do velho homem. Tire o velho homem de cima de você com todos os maus feitos que ele tinha. E se revista do novo, é o que ele está dizendo aqui. Então, Paulo fala muito no passado e no presente. No passado e no presente. Gálatas 5, 19 a 23. Gálatas 5, 19 a 23. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, poderia dizer imoralidade, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, quer dizer, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, ô lista grande, hein? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A lista de Paulo continuaria ainda. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Forte isto. Mas, olha o contraste, mas, porém, contudo, todavia, o fruto do Espírito, em contraste lá com as obras da carne, do versículo 19, o fruto do Espírito é, agora vem outra lista gostosa, quer dizer, vem outra lista grande, e esta muito gostosa, maravilhosa, benigna, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se cheque, se examine constantemente. Essas coisas que eu deixei, não. Essas coisas que eu costumava fazer antes da minha conversão, eu as deixei? De fato, são coisas passadas? Espero que sim. E eu sou pessoa mais amorosa, alegre, alegre num sentido mais profundo, pacífica, não briguenta, que não gosto mais de porfia, inimizades, discórdias, não quero mais jeito nenhum andar em briga, discussão. Sou pessoa benigna, fidedigna, fiel. 1 Pedro 2, 9 e 10. Aqui fala de prática, fala de vida. Cristianismo não é só de boca, não. Não é só escrever um adesivo bonito no seu carro. Não. Cristianismo é viver. E é duro isto. Duro por quê? Porque é contra a maré da carne, que ainda nos perturba. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas, vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes, olha aí de novo, o antes e o depois. Tem muitas vezes isso. Agora não é mais Paulo, é Pedro falando. Antes, vocês não erais povo, mas agora sois, são. Agora vocês são povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. Agora você alcançou misericórdia. Você não era povo de Deus, agora é. Muito interessante isto. Você vivia nas trevas, agora vive na luz. Não é para ser coisa bonita, para ser dita apenas no púlpito do pregador, não. É para você identificar na sua vida. Efésios 2, 1 e 13 é a última que eu vou ler. Ele vos deu vida, vamos para o singular, primeira pessoa. Ele lhe deu vida, ou melhor, você lendo para você próprio. Ele me deu vida, estando eu morto nos meus delitos e pecados, nos quais eu andei outrora. Olha o outrora, gente. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, está falando do diabo, entre os quais também eu andava outrora, outrora de novo, duas vezes, segundo as inclinações da minha carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, eu era, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas, contraste, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que me amou, estando eu morto em meus delitos, me deu vida juntamente com Cristo, pela graça eu sou salvo. E juntamente com Ele, Cristo me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para comigo em Cristo Jesus. Porque pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus, não de obras, para que eu não me glorie, pois eu sou feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu andasse nelas. Portanto, lembrai-vos de que, ou eu devo me lembrar de que outrora, eu, gentil na carne, chamado em circuncisão, por aqueles que se institulam circuncisão na carne, por mãos humanas, naquele tempo, contraste de novo, estava eu sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, eu, que antes estava longe, fui aproximado pelo sangue de Cristo. Que mudança ocorreu em você, ocorreu em mim, em cada um que é crente no Senhor Jesus Cristo. De quem é o crédito? Claramente, em todas as passagens, ou quase todas, fica muito evidente ali, é de Deus, que nos salvou em Cristo pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, de uma maneira totalmente imerecida por nossa parte. Quero terminar com duas sugestões. Primeira, seja grato a Deus todos os dias por esta mudança. E se conscientize desta mudança, para dar graças, agradecer muito. E segundo, para lembrar que essa mudança não terminou. Todo dia é dia de mudança. Hoje você deve estar mais santo do que ontem. Santificação é um processo que ocorre na vida do crente. Ele já é salvo, já está com a vida eterna garantida, mas a carne ainda o atrapalha muito. E ele ainda tem muito o que viver pelo Espírito. Então, esse processo de crescimento espiritual e esse processo de decréscimo carnal é o processo chamado de santificação. E esse é contínuo. Então, junto com a gratidão a Deus, peça a Ele constantemente que Ele continue usando a misericórdia, não mais para lhe salvar, porque você já está salvo, mas para lhe transformar de uma maneira que esse contraste entre o que você era e o que você está sendo dia a dia seja cada vez maior, cada vez mais claro aos olhos do mundo, para a glória de Deus, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, e diante de você próprio. Puxa vida, quem eu era e quem eu sou hoje? Que maravilha esta graça de Deus sobre mim. Eu sou o tal, não. Eu sou o miserável pecador escolhido por Deus para sobre mim ser derramada a graça dele, a misericórdia dele. Que maravilha. Você mesmo vibrar com isso e se fortificar quando vierem as tentações, as provações, as dificuldades. Não, olha onde é que eu estava. Olha como é que reagiam a uma situação dessa antes. Então, eu não vou ser mais assim. Eu vou melhorando cada vez mais em Cristo. E procure lutar, porque vale a pena. Porque Deus lhe ajuda e Ele próprio lhe santifica para a glória dEle. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio altíssimo de termos sido transformados por Cristo, em Cristo. E por causa dEle. E que o nosso contraste individual entre o que éramos e o que somos hoje se torne cada vez maior. E nos tornemos cada vez mais distantes daquele pecador perdido que eu era antes, que você era antes, que nós éramos antes. E assim, Senhor Deus, cada vez mais fiquemos parecidos com o Teu Filho amado, com o Teu Filho Jesus Cristo. E esse contraste se torne infinito, como sabemos que vai se tornar quando estivermos na glória. Porém, o maior possível, enquanto estivermos aqui ainda lutando contra a carne, nos ajuda a sermos mais coerentes com o que fomos feitos, salvos em Cristo. Em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém.